Boston fans have already started to carry Coach Red Arrow back off the court.
Bill Russell's the most valuable player in the game, and many fans across the country hail him as the greatest ever to hit the NBA.
Aê, coisa linda! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez no Bar do Bill, o bar mais amado do Brasil. Casa cheia hoje. Eu, meu queridíssimo parceiro Edu. Salve, Eduzinho!
Aê, garoto! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu Deus! Vamos falar desse final de semana mais chato que tem na NBA. Mas nós temos que falar, né?
Tem que comentar, né? E
Tem que comentar,
o nosso,
vou fazer o quê?
participando pela primeira vez da live, o Pedrão, que escreve lá na página do nosso queridíssimo Instagram, do Bar do Bill. E aí, Pedrão, como é que tá?
Opa, beleza? Como é que vocês estão? Tamo aí, tamo aí.
Tudo tranquilo. Vamos falar desse final de semana aí que foi meio bosta, né? Vamos começar a destrinchar o que foi esse final de semana aí. Vamos falar do primeiro dia, né? O jogo das celebridades. E o jogo dos. O Rising Star, o jogo dos primeiros anos e segundo anos. Queria saber o que vocês acharam aí desse. Primeiro, vou falar do jogo das celebridades, né? Eu achei até bem legalzinho, né? O Myles Garrett deu um show à parte com as enterradas. O cara, aquele. O italiano do salto em altura também é um fenômeno, né? Em terra fácil. Parejão jogou bem. O que vocês acharam desse jogo aí das celebridades?
Cara, o jogo da celebridade é um jogo legal de assistir. Você vê que as pessoas que vão lá gostam mesmo do esporte e é legal. Eu gosto de assistir o jogo da celebridade.
Para mim é a única coisa que realmente tem alguma coisa de legal, na minha opinião, tá? Ninguém precisa brigar comigo, querer me cancelar aí. Mas para mim a única coisa realmente que eu acho legal de ver caras mais velhos, caras que pararam já e que muitas vezes a gente viu há muito tempo atrás jogando, né? Exemplo do Varejão, inclusive, que estava num dos times. Eu acho que a única, na minha opinião, a única coisa que você fala assim, caraca, velho, eu quero ver esse brother aí. Porque o resto, irmão, porra, parece, juro por Deus, velho, parece, sei lá, mano. É muito estranho. Não tem graça, mano. Não tem graça, velho. Não sei.
O
Não
legal do
sei
jogo de
como
celebridades
foi
é que.
perdendo com o tempo, né? Esse glamour do All-Star Weekend, né? De você ter um final de semana de coisas, porra, eu lembro da minha época que eu esperava para ver o John Stockton fazer ele participar da competição de habilidades, por exemplo. Eu ficava doido, porque
Sim.
eu adorava o cara. Só que na época era um negócio que o cara desejava participar, né? Tirando a questão do All-Star Game, que sempre foi meio bobão, né? Nunca foi um negócio muito legal de se assistir. Mas principalmente a parte de habilidade, você sabia que eram os três melhores arremessadores os 10 melhores arremessadores de 3 pontos que ia participar mesmo, e os caras brigavam para estar lá, o cara da habilidade também, se pegava os 10 mais habilidosos da liga, e não era só coisa jogada, né, meu? Do jeito que tá vindo, irmão. Pô, assim, ó. Depois nós vamos falar de cada um deles aí, mas você tá maluco, velho. Pô, meu Deus, eu dormi assistindo o jogo das estrelas, irmão. Porra, puta jogo chato, velho. Era melhor ter assistido o curling.
Os carinha da vassourinha.
Era melhor ter visto o curling. É mais emocionante ver os caras raspar a vassourinha no chão com gelo do que ver os caras tentando marcar o Stephen Curry, cara. Porra, velho, parecia minha avó correndo atrás dele e levantando o braço, velho.
Foi,
Porra, na boa,
foi, foi, foi complicadinho. Mas o jogo de celebridades é legal porque, tipo, teve ano que teve o secretário de Educação dos Estados Unidos jogando, esse ano tava o prefeito de Cleveland jogando, e o cara é bom de bola, tá ligado? E tu vê que, tipo, tem muita gente lá que joga e o cara nem conhece, né? Eles levam gente da WNBA, tinha uma mulher que é do Harlem Globetrotters, e o mais legal é que eles pegaram os veião, né, pra ser os treinadores, né? Tipo, era o Bill Walton. E o. Não, o Bill Walton foi do outro. Era o Rick Barry e o. Não me lembro quem era o outro cara que tava treinando. Então, pô, o bagulho foi muito massa, né? Tipo, umas lendas zona da NBA.
Não, mas eu também eu acho que foi a melhor. Assim, foi o ponto alto, na minha opinião, né? O ponto alto foi esse. O ponto alto do jogo foi. Do final de semana foi o jogo do
final de semana.
Ah, foi.
Faltou o Mark Price, só, eu achei.
No resto, pra mim, foi ver duas véias fazendo tchucu-tchucu, velho. Coisa sem graça demais.
Pra mim, só faltou o Mark Price, né? Que é uma lenda de Cleveland. Podia estar tá na... Podia ter sido chamado a participar, não sei
porque. Cara, foi. É porque aí você tem muita gente, né? Eu lembro do ano, não lembro se foi ano retrasado ou outro, mais pra trás, que foi aquele ator americano que faz um monte de filme de comédia. Que o cara joga bem
também. Kevin Hurt, né? Baixinho.
Então, assim, é legal pra caramba. E isso é legal, porque aí você traz algum negócio. Aí você põe um monte de cara no meio de uma temporada competitiva, você põe os caras pra jogar um jogo que não vale nada. Aí os caras vão lá jogar porque tem que ir a protocolar. Mano, o jogo não tem graça, não tem marcação, não tem nada. Ah, tem aquelas enterradas, negócio nada a ver. Cara, na boa, o basquete é um esporte competitivo, velho. Quando você põe um negócio que não é competitivo, perde a graça. E foi o que aconteceu com as outras coisas, né? Foi o que aconteceu com o arremesso de três, que não foram os melhores arremessadores que foram participar. Foi o que aconteceu com o próprio enterrada, que vocês vão falar, que também foi chato, porque não foram os melhores lá, que os melhores enterradores da liga. Então, acho que vai perdendo a essência. A NBA, assim como a NFL está tentando mudar, né? Que a gente não está falando de NFL, mas a gente está falando de esporte americano, eles também perceberam, começaram a perder a mão no jogo das estrelas, né? Porque quem vai jogar o jogo das estrelas para se machucar, velho? Né? Ninguém vai querer. Então, assim, eu acho que pode ser que seja uma coisa legal você pensar realmente em fazer isso por um final de temporada, quando estiver acabando, entendeu? Eu não sei, não sei. Ou não sei, ou antes de começar, não sei. Assim, agora, do jeito, o formato
Aí.
que tá, o jogo em si tá muito ruim, tá chato, entendeu? Tá chato. Eu não pagaria. Se eu tivesse Estados Unidos, sabe quando que eu pagaria pra ver uma porcaria de um jogo desse? Eu não pagaria, entendeu? Eu não pagaria.
Fala, Pedrão.
O formato desse final de semana da estrela, você vê que eles estão tentando mudar como foi o desafio das habilidades, que eles deram uma inovada essa temporada. Não foi igual às outras, né? Agora vamos ver se eles vão inovar pro desafio de enterrada, para ver se muda alguma coisa que ficou muito na mesmice.
O de habilidades, o que ficou legal é eu até gostei porque fizeram equipes, né? E aí tinha várias coisas diferentes, né? Era drible, era passe, e depois tinha aquele arremesso no meio da quadra e tal. Eu achei interessante, acho que ficou até bom ficou mais atrativo do que era antigamente, né? Da temporada passada, que era um contra um, driblando, bandeja, arremesso de três. Acho que esse formato vai ficar, acho que vai dar certo para a temporada que vem. O jogo dos calouros, eu até achei interessante esse negócio de ter ali, era 25 pontos, né? Eram quatro equipes e aí ganhava, ia para a final. Até foi bem competitivo, porque deu uma competiçãozinha ali quando chegou perto do final, os caras começaram a apertar. Isso eu achei legal, até porque no fato de segunda lista quer mostrar serviço, né? Então eles tava dando a vida. Esse foi legal. Aí, quando chegou o sábado ali, campeonato de três, já deu uma baita zebra que foi o pivô que ganhou, né?
É por isso que eu falo, mas quem participou, velho? Esse é meu ponto. O meu ponto não é só a questão do formato, né? Eu acho que o formato tem que ter. A questão é, não são os melhores.
Sim, não tava o Curry, não tava o Duncan Robinson.
Não foram os melhores, cara. É só você pegar a lista lá, a gente pega a lista dos melhores aproveitadores de bola de três. Tenho certeza que não
Tava o
são os
Trae
melhores.
Young, que tá numa temporada bosta pra caramba.
É só você pegar, velho. Então, assim, eu não sei qual que é o modelo de convite para
De
esse tipo de
escolha.
participação, mas me incomoda, porque, assim, me incomoda não porque eu desligo a TV, eu não vejo. Então, eu vejo depois. No caso de Zé, eu vi depois. O All-Star Game eu tentei assistir, mas foi muito chato. E aí você acaba falando, pô, que eu tô vendo aqui? Eu sou torcedor do Knicks, cara, eu não, né? Eu gosto de
Não tinha nenhum
basquete.
All-Star, não tinha nenhum.
Não, não tinha nada. E aí eu falei, cara, e aí? Eu vou ver o quê aqui, velho? Até o campeonato de enterrada, velho, que foi óbvio, eu não assisti, entendeu? Porque é chato pra porra, velho. É porque não tá os melhores lá, velho. Então, minha crítica aqui vai, eu já falei pro Chicão, né? Que eu acho que a NBA, ela vai passar, eu tenho essa impressão daqui a um tempo, ela vai passar por uma fase que ela vai ter que mudar. Ela vai ser obrigada a mudar. Não só no All-Star Game, a gente já conversou alguns outros programas da questão dos times que ficam abaixo de décimo, que acabam perdendo todo o interesse de ter posições para cima, né? Não tem interesse financeiro, não tem interesse de nada, muito pelo contrário, o cara para baixo do décimo, o cara quer ficar lá para baixão mesmo, para
Pegar
ele
pick
pegar
1.
uma melhor escolha de draft. Então, você está numa liga que você privilegia o cara que quer perder. E aí, isso eu não consigo entender ainda, por mais que isso já esteja há um bom tempo. E eu acho que a NBA ela precisaria pensar nisso para justamente subir o nível, né?
Pois é,
Subir o
as outras
nível
ligas
de
não são assim, né?
competitividade, né? Não são. Ah, ó, o futebol americano é igual, cara. O beisebol é a mesma
É?
coisa. Você não. Não, assim, a questão do draft é a mesma coisa. É muito parecido, tá? Você tem as escolhas e quando você não tá lá para cima, a tua chance de escolha ela aumenta de você ter escolhas melhores. Mas é o formato deles. Agora, se é legal ou não, a forma que eles criam é para você sempre equilibrar os times mais fracos com melhores jogadores, dando opção para o time conseguir pegar os melhores jogadores que vão subir. A ideia ela é muito boa, só que você joga fora a competitividade dos times que estão para baixo. E eu acho que isso fica muito evidente. E perde muito gosto, por exemplo. Você pega, eu vou dar exemplos idiotas, né? Hoje, o que o torcedor do Knicks ele tem a comemorar vendo o jogo do Knicks? O que você faz com que tenha espetáculo? O torcedor de Indiana, que é um mercado muito forte na NBA. A gente pode pegar um monte, né? O próprio Orlando, que é um mercado de turismo, que você não tem um time competitivo há muito tempo, e você não faz com que eles tentem ser competitivos. Então, eu acho que está na hora da NBA criar pelo menos um subtorneio aí para poder fazer com que esses times queiram ganhar, cara. Porque fica muito chato, você perde, né? O Knicks jogou, vou dar exemplo do Knicks, que é meu time, vai jogar 6 meses, parou, acabou, não tem mais nada. A gente acompanha porque a gente gosta do time, mas acabou, não tem mais o que torcer, né?
Sim, e o campeonato de três até teve um aproveitamento bem alto, né? Teve 55% de aproveitamento, todos os
É
caras foram até bem, né? Foi a primeira vez que todos os competidores tinham média de pelo menos 35% de aproveitamento, mas ainda assim não estavam os caras que a gente esperava. Tipo, o Stephen Curry não tava, não tinha os grandes nomes das bolas de três. Reclamaram muito da ausência do Duncan Robinson, do Miami Heat, né?
que é um baita arremessador.
Exato. E aí, acho que o campeonato de três não tem o que mudar. O campeonato de três acho que é sempre isso. Eles já mudaram colocando aquela bolinha verde ali
Sim.
do refrigerante lá, da Sprite deles. E eu acho que o campeonato de três é isso, não tem muito o que inventar, na verdade,
O que eles
né?
podem fazer é colocar os melhores, né? É colocar os melhores. Eu acho que aí eles melhorariam, assim, 1 milhão, um milhão, não é muito, mas muito. Você põe os melhores mesmo, velho, eu não tenho o que falar, velho. Você vai falar o quê? Aí você vai ver
Aí
uma
vai ser uma
competição mesmo,
competição boa.
aí você põe lá uma competição, você fala assim, ó, o cara que ganhar aqui vai levar 1 milhão de dólar para uma entidade de uma instituição de caridade da região dele, lá do
Da
time dele.
cidade
Pô,
dele,
você acha que o
é.
cara não vai querer ganhar, mano? Você vai mobilizar uma porra de um espaço gigante lá pro cara querer ganhar a parada. Então, eu tenho um pouco essa sensação que me incomoda é a questão da competitividade. Tá faltando, né? Você tá faltando. Tem time que tá, eu quero jogar o play-in, mas quer jogar o play-in para quê? Para nada. E você fala, beleza, é nóis, entendeu? Tipo, é verdade. Cara, você
Sim.
não é, eu não sei se eu tô sendo muito muito idiota, querendo fazer uma comparação dessa, mas pô, mano, né? Acho que falta um pouco disso, velho. Eu gosto de ver cara querendo se matar para ganhar as coisas, velho. Você entendeu?
Sim.
É isso.
E o campeonato de ferrada foi o pior da história para vocês ou não? Para mim, dos
Ah,
que eu vi, foi o mais fraco.
foi um dos piores, hein?
Eu
Um dos
achei bem
piores.
fraco.
E
Os
não,
caras
e
não
ó, aí.
conseguiam nem acertar as enterradas, né?
E o pior é isso, não dá nem para você saber, ô Chicão, quem Não dá para você saber se foi ruim, porque tinha dois que sabiam enterrar e o cara viu que o nível não era tão alto, o cara não queria. De novo, volta na competitividade, né? Com quem que você está competindo? Entendeu? Por exemplo, aquele ano que teve o Aaron Gordon contra foi contra o Zach LaVine, eu não
Zach
lembro.
LaVine. Foi.
Foi os dois.
2016.
Aquele ano foi sensacional, porque fora eles tinham acho que mais uns três caras. Eu não vou, não sei se eu vou conseguir me recordar do nome deles. É, mas eu lembro que ficaram os dois para final e um queria fazer uma coisa mais louca que o outro, irmão. Você entende? E aí vem, aí os caras são atletas, os caras são competitivos por natureza, por DNA. Então o cara vai
Então,
querer competitivo, entendeu?
nesse ano, nesse campeonato, foi bom porque era um. Porque um sabia que o outro era melhor. Então eles queriam mostrar o valor. Agora nessa temporada não foi, eu acho que também não foi um dos melhores na enterrada.
Sim.
Pois é, tipo, o Jamoran, que tem dado umas enterradas absurdas no jogo, não participou. O próprio Zach
Não foi.
LaVine.
Não, foi. O Obi é um cara que faz isso, não faz com tanta porque tem menos minutos. Beleza, você tem um cara lá que você sabe que o cara ele é fora do normal de enterrar. Mas quem do resto foi com ele? Como que você vai fazer com que o cara seja competitivo, o cara queira ganhar do outro, velho? Você
Sim,
só tem uns porcaria pra pular com você, irmão.
aquele
Olha,
do Minnesota, o Anthony Edwards, o novato também,
isso.
ele
Ah, é
deu entrevista e
verdade.
falou assim: para mim não vejo graça ficar enterrando, para mim é legal enterrar no jogo na cara dos outros.
É. Então, aí para que esse cara vai lá?
Ele não
É.
foi, ele foi convidado e não aceitou o convite.
Então, pronto, é esse meu ponto. Mas mas o cara, ele é um dos melhores. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu peguei a lista aqui da NBA. Vamos lá. O primeiro jogador com maior número de bola de três, e não é nem percentual, tá? Stephen Curry, tá? Não foi, certo?
Certo.
Buddy Hield, foi?
Não. É o
Não foi.
segundo, né?
Van Vliet, foi?
Vamos ver que foi.
Tá, tá? Primeiro, o número três, tá bom? Então já os dois melhores já não foram. Malik Beasley, foi?
Não.
Não foi. Duncan Robinson, foi?
Não.
Jason Tatum,
Não.
foi?
Também não.
Anthony Edwards foi?
Não.
Devante Graham foi?
Devante Graham, também não.
Pat Mills foi?
O Pet foi.
Foi.
Não. Ó. E o
Dois
último,
caras em 10, né?
Donovan Mitchell foi?
Não.
Então, de
Só tinha
10, dos
dois.
10 primeiros, irmão, 10 primeiros foram dois, o terceiro e o nono. Como que
Ah.
você vai gerar competitividade? Porra, se eu vou dar exemplo, se eu sou o Duncan Robinson e eu sei que o Stephen Curry vai competir e eu quero ser gigante na liga, eu sei que do potencial que eu tenho, irmão, eu vou querer jogar pra caralho, velho. Eu vou querer ir na porra do negócio de três e vou querer estourar e vou querer jogar, mano. Que era o que acontecia
Você vai querer
antigamente.
mostrar seu valor.
É, você vai falar, pô, eu quero ganhar do Stephen Curry. Aí vai o cara lá, aí vão lá, o Fred Van Vliet. Foi o melhor. Não foi o que ganhou, mas foi o que tava lá. Aí você vai esperar o quê, mano? Fala pra mim.
É
Não, sem
verdade.
sacanagem, mano.
Sim.
Você vai esperar o quê?
Porque não estamos melhores aí. E nas enterradas também, tipo, o que que eu acho que a Liga tinha que fazer para melhorar o negócio. É, antes de falar, dar um salve aí pro Guilherme. Valeu, Guilherme. A gente tenta ser top aqui, fazer uns negocinho legal. Obrigado por assistindo.
Eu tô até tentando procurar algum negócio aqui que tem dunk aqui no
Sim.
Stats aqui, mas eu não acho nessa porcaria aqui.
Aí, por exemplo, para fazer esse campeonato de enterrada ser mais legal, acho que eles podiam pegar assim, os campeões dos últimos anos e fazer os caras se enfrentar. Tipo, Anfernee Simons, Obi Toppin. E aí eu não sei mais quem são os mais novos, acho que é o Donovan Mitchell e, sei lá, talvez o Zach LaVine. Pegar quatro caras que já foram campeão e botar os caras se enfrentar. Porque são quatro caras campeão, né?
Chicão, deve ter. Aqui, provavelmente, o site da NBA não coloca. Deve ter algum scout aí que aparece a
Tem,
quantidade de dunk
porque
por
eles
jogo,
mostraram o número
entendeu?
de enterrada dos caras e tal,
Então,
até.
tem que ter algum lugar. Desculpa, é inadmissível. A gente tem um negócio de três, a gente já viu que não é bem feito, não convidam, ou se convidam, o cara não aceita. Eu acho que é aí que tá o erro. O cara tem que ser obrigado a participar, principalmente dessas coisas bestas que você não tem contato. O cara só vai se machucar se ele for um pardolho, né? Só se ele for Javal Magui querendo enterrar e dobrando as pernas tortas e caindo no chão. Só se for ele. Porque não dá pra você se machucar. o cara tinha que ser obrigado, velho. Você entendeu? E na enterrada a mesma coisa. Dá pra você pegar os seis caras que mais enterram na NBA. Você consegue pegar. Aí se você tem lá o primeiro cara lá, tô chutando, tá? O Zeke
LaVine. Eu acho que é o Grego.
Não, é o Giannis Antetokounmpo. Ah, mas tá bom, ele não tem plasticidade. Cara, do jeito que o cara é competitivo, irmão, ele vai querer criar alguma coisa.
Ele então, já participou?
É isso, velho.
O Grego participou no ano que o LaVine ganhou, eu acho.
É, ele, é verdade, você tem razão. Ele tava
eu acho que ele tava nesse ano do Grego. Que o LaVine ganhou.
E aí é legal, você entendeu? Agora, fazer do jeito que eles fazem, velho, desculpa, assim, tipo, fica um...
Então, ah, nesse ponto que você falou, que eles devem ser obrigados, não são obrigados aí, no Jogo das Estrelas, se você pegar o Jimmy Butler, ele não joga o Jogo das
Estrelas. Ele não queria ir, né?
Ele não queria ir, claro que ele foi obrigado aí, mas ele jogou acho que 5, 8 minutos e parou. Então, eu não sei se... Eu não sei se eles recusam, se eles estão obrigados aí.
É que eu acho que o jogo das estrelas em si deve ter algum código de ética entre os jogadores. Aí já é um negócio que não é o cara falar assim, eu não vou. Porque eu sei que na NFL eles não precisam ir. O cara fala, não quero, eu não vou. E pelo que eu sei, pega mal pra caramba pros caras dentro da liga. Tá? Quando o cara fala que não quer, mas eles não obrigam. Na NBA, como eles são, pelo menos a impressão que passa, né, que os jogadores são mais unidos nesse sentido... Eu acho que pega mega mal para eles. Eles falaram assim, ah, eu não vou participar, nem que for para ir lá para fazer 8 minutos, fazer uma cena. Porque entre nós aqui, né, velho? Os caras, se puser mais 3 cadeirantes lá no meio para fazer aquele jogar basquete de cadeira de roda, a velocidade do jogo vai ser igual, velho. Entendeu? Quantas bolas o Curry não ficou rodando lá no meio da defesa dos caras, os caras dando tipo um passo pro lado, assim, para tentar chegar no cara, falar, ah, arremessa aí, vai, mano, é nóis. Vai, faz 50 pontos. Entendeu?
É, outra do campeonato enterrado, outra coisa que eu acho que era legal de fazer, ou fazer se voltar os campeões, ou pegar os caras que mais enterram, ou então trazer esses caras que são o dunker profissional, tá ligado? Pode Tem ser. Vários aí que são os caras que enterram, que fazem os bagulho bizarro,
põe e botar competir. Eles contra
os caras da NBA.
Põe pra competir. Aí, mas aí então.
Aí sim, aí os caras vão ter que dar umas ferradas massa, ou vão perder pros caras que não são jogador
da NBA. É legal. Aí, de novo, dá pra você pensar. Você entendeu? Agora não dá pra você fazer um negócio chato.
Dá pra você inovar, né?
É, o problema é que esse campeonato de enterrado de 2016 foi muito acima da média, né? Os caras foram muito criativos, fizeram esse negócio muito bizarro. E aí depois aquilo ali, qualquer coisa ficou chata, né?
Você pode colocar um movimento obrigatório, igual tem hoje nos esportes olímpicos, quando tem negócio de exibição. Fala assim, ó, esse ano... É obrigado a fazer uma volta 360 na enterrada. Os caras têm que se virar, vai treinar, vai ficar um mês antes, vai saber quem é que vai participar e vai treinar para poder não passar vergonha lá e cair de cabeça. Esse ano vai ter que pular uma altura de 50 centímetros, vai ter um carro lá, você vai ter que pular o carro, velho. Como você vai fazer, eu não sei, mas você tem que pular o carro. Mas criar coisa, né?
Sim.
É.
Também seria agora
pode contratar o tio Mezenga aqui, velho, que eu dou uns toques lá, irmão. Eu crio uns bagulho louco lá.
Tem que pular uma piscina cheia de piranha.
Imagina, porra, os caras...
Faz tipo o Domingão do Faustão, aquele programa que tinha a ponte do rio que cai.
Nossa. As
outras
do Faustão, né?
Aham. Uh-huh. Não, e aí, tipo, no jogo das estrelas em si, o começo foi bem, bem chato. Eu tava olhando aqui, eu tava dando até sono. Pá, tá chato demais, tava muito parado.
Eu dormi, velho. É triste.
Mas aí, o que eu percebi? É, parece que eles têm um código de ética entre eles, que é, tipo, uma equipe ganha um quarto, outra equipe ganha outra, né? Para as instituições receber ali a boladinha.
É.
E aí, quando chega ali o target score, né? Que era tipo, esse cenário 163 pontos, aí o pau pega, que aí os caras começam a marcar, aí começa a ter falta. Mas até lá é showtime, né? É enterrada, é bola de qualquer lugar da quadra, não tem defesa nenhuma.
Mas pra ver
o que eu acho.
Pra ver show é só ver o jogo do Knicks, caralho. Porra.
O que eu acho que eles tinham que fazer? Porque, tipo, anos 90 tinha uma rivalidade do caramba, né? Leste-Oeste, os loucos se matavam no Jogo das Estrelas, né? Pega ali leste com o Michael Jordan, a Isaiah Thomas, jogando contra
o Larry Bird. Chicão,
sabe o que eu acho que eles podiam fazer? Eles tinham que fazer igual o beisebol, que no beisebol, leste contra oeste, quem ganha tem o mando de quadra, né? Independente da equipe
que
chega na final.
Eu acho que pode fazer isso. Eles teriam que criar alguma coisa para um lado cutucar o outro, entendeu? E aí ser competitivo mesmo, chegar para os caras falar assim, velho. Não tem essa porra não, mano. Agora não tem esse negócio de 160 pontos, não. A gente quer ver sangue aqui. Entendeu? A gente quer ver você assim. Não, ele sabe que eles não vão querer se matar lá pra se machucar. Entendeu? Não vão. Eu pelo menos, se eu fosse jogador profissional no All-Star Game, eu não ia querer me machucar. Não me paga nada.
Sim.
Agora, mas criar uma rivalidade, que nem você mesmo comentou, né? Do Oeste contra o Oeste. Tudo bem que os jogadores eram outro nível, né? Vamos lá.
É, falar de Lakers
de um lado, Boston do outro, Chicago do outro. Mano, era puta legal, né? Quando você juntava o Utah do outro lado, era muito louco quando você pegava esses times, né? O time do Pistons era mais carniceiro que qualquer coisa, que era legal demais também, porque os caras iam jogador do Pistons pra isso aí, os caras já achavam que até ia sair sangue, né? Porque os caras não tinham sangue, mano. Parece que tá indo pro meio do vale tudo. Mas criar alguma coisa, não sei se fazer o cara pagar a prenda. Imagina que muito louco, você fala assim, ó, se teu time perder, vocês vão ter que ficar andando de, sei lá, mano, vocês vão ter que ficar usando a camisa. Criar alguma coisa, uma coisa sacanagem, entendeu? Vocês vão ter que, ó, todos os times do lado oposto vai ter que ficar usando o brasão, o We Love e o outro lado, entendeu? Alguma coisa assim pros caras não querer usar de jeito nenhum, velho. Entendeu? Pra torcida tirar sarro. Só que eles não fazem isso. Eu ouvi isso uma vez, trazer um fatinho, uma pitadinha histórica do empresário brasileiro que foi dono do Orlando City. Ele já vendeu Orlando City, aí eu acho que faz uns 2 anos. E ele estava dando uma entrevista no podcast, ele estava explicando um pouquinho sobre a forma como o americano vê a questão dos esportes lá nos Estados Unidos, tá? O americano, ele tem um histórico e ele tem um medo muito grande de criar rivalidades excessivas nos esportes, tá? Então, por isso que eles têm medo, porque eles acham que isso mancha a liga e, no fundo, eles só estão preocupados com a questão financeira, todas as ligas esportivas lá. Então, a rivalidade para a parte de baixo, para não ter uma zoeira com os times perdedores e não criar essa rivalidade negativa, que o cara, teu time é uma bosta, filha da puta, o cara querer matar o outro, né, no negócio. E ele citou isso porque o futebol, por exemplo, nos Estados Unidos, a Major League Soccer não tem promoção e descenso, né? Você tem uma liga secundária que não tem nada a ver com subir ou descer de divisão. O time ele tem que ter alguns pré-requisitos para ele poder brigar e pleitear uma vaga na Major League Soccer. E deve ser igual na NBA, entendeu? E na NBA eles devem ter o mesmo pensamento. Eles pensam mais na imagem da liga e a questão do tirunço, né?
É. Não, o que eu acho mais complicado, assim, é que, tipo, a gente vê que não existe mais rivalidade dentro da liga, né? Os jogadores são todos amigos, também. Tá vendo. Alguém postou um vídeo, não sei em qual. Foi até o Jumpman Rotation que postou. Repostou de alguém, um cara falando sobre rivalidade do basquete, né? Que falando do All-Star Game, né? Que era anos 90, era aí, tipo, os caras chegavam. Pergunta pro. Como é que era que ele falou? Pergunta pro Isaiah Thomas o que ele acha do Michael Jordan. Ele vai dizer, eu odeio esse cara, eu quero matar ele. Pergunta pro Michael Jordan o que ele acha do Dennis Rodman quando o Rodman jogava no Pistons. Ele é um pai de um filho da puta, ele tentou me matar, não sei o que, me quebrou. E aí, essa rivalidade chegava na quadra, na hora do All-Star Game. Aí, tipo, os caras jogavam junto e não se gostavam, mas eles jogavam junto porque eles queriam ganhar dos outros caras. Porque eles também não gostavam dos outros caras. Não gostavam do Magic Johnson, não gostavam do Karl Malone, não gostavam do John Stockton. E, tipo, não existe mais rivalidade na NBA, né? Que é o que os caras falaram. Tipo, o Jordan dominou a liga na época que os caras se odiavam, né? E o LeBron domina a liga na época que agora todo mundo é amigo, todo mundo é parceiro,
tá aparecendo o Big Brother novo, mano, que todo mundo fica cantando musiquinha de paz, e todo mundo querendo ver pau, querendo ver treta.
É, tipo, cara, isso aí.
É a essência do esporte, assim, é claro que tem os excessos, né, a gente pode ter alguns boas lembranças da NBA, boas, entre aspas, né, de até brigas que rolaram por causa do excesso de rivalidade. mas a falta de rivalidade estraga o jogo, né? E eles estão esquecendo de pensar nisso, né? Quem que é
Deixa sem
rival?
graça, não
Quem
dá
que é
aquele
rival?
amor de assistir.
Porra, você,
Exato.
por exemplo, quem que é rival? Hoje não tem, hoje é o que o Chico falou, hoje não tem uma rivalidade escancarada na NBA, não tem, não tem, não tem. Para mim eu não vejo. Eu vejo um time, alguns times muito bons, mas não é um time que você fala assim, nossa, velho, vai pegar fogo essa porra aí, não tem. Não
É,
tem.
tipo, não
É,
tem aquele negócio que tinha antigamente, tipo, San Antonio Spurs
não tem.
e Phoenix Suns, são os dois da mesma região ali. Pô, saía faísca, né? Por pior que
Saía.
tivesse o time,
Saía.
ou então, na época do Jordan ali, era Bulls e Pistons, Bulls e Knicks, que era jogo pegado, Bulls com Pacers,
Saía.
né?
Saía. Saía.
Pacers e Knicks, pô, era tudo jogo que saía faísca, sabe?
E
Hoje em
hoje em dia
dia
não
não
tem
tem
mais,
isso.
não tem, você não fica ansioso, fala assim, porra, hoje meu time vai jogar com esse time aqui, não tem. E eu acho de volta falar, né? Isso vai, a NBA vai ter que entender, e aí os outros esportes também vão ter que entender como fazer para criar, para dar essa faísca de novo, cara, porque é o que a gente falou, tá refletindo no, no, na própria NBA. Se eles não perceberem isso, eu tenho pena deles, porque tá chato, né? Você fica torcendo, você torce pro teu time, é claro que torce, como tem vários torcedores, mas é legal. Você não é que você quer ver morte, mas você quer ver uma rivalidade. Você quer ver teu time entrando lá, falar, porra, meu, o Knicks vai entrar lá, vai jogar com o Bulls, velho. Mano, eu quero uma arregaçada, quero arrancar a cabeça dos caras, velho. Entendeu? Quero lá. Não, mas tipo no lado esportivo
Não, no
mesmo.
bom
Como
sentido, no bom
eu
sentido.
sou palmeirense, vai
Sim.
jogar Palmeiras e Corinthians, velho. Eu quero que. Pô, o Palmeiras pode estar na pior merda da vida se o jogo
Não
que
pode
tem que
perder do
ser jogo
Corinthians de jeito
para
nenhum.
cada parte, velho. Entendeu? Eu quero que ganhe e dane-se. Quero pra zoar o cara. Eu não sei, e aí seria legal um dia participar um americano e logo a gente perguntar se existe isso lá e
É
a gente não
verdade.
percebe,
É
né?
verdade.
Porque
Eu
a
acho.
gente não tem. Eu já fui ver jogo do Knicks no Madison Square Garden e não tem graça. Assim, é legal pelo jogo de basquete. A torcida, cara, é uma das que faz um pouquinho mais de barulho, porque eu vi um Orlando também, era pior ainda, entendeu? Fica todo mundo tomando cerveja, levanta no meio do jogo, vai mijar, entendeu? Meu, do nada, é bizarro, velho. Você fica olhando os negócios e fala, caramba, tá, o jogo tá acontecendo, irmão. O cara numa boa levanta, eu vou comprar uma cerveja, vai, compra uma cerveja, volta. Eu falo, caralho, se ele faz isso aqui no estádio do Brasil, os caras matam ele, velho. Os caras matam ele, cuzão. Entendeu? E lá o cara vê isso, mas como se ele estivesse assistindo na casa dele vendo na televisão. E mesmo assim, aqui na televisão, a minha mulher passa na frente da televisão, tá passando o jogo do Palmeiras, e ela só voa um chinelo. Ela esquece. Olha o jogo, caralho. Então, assim, não sei se é o estilo americano, não sei se controlaram eles para virar esse estilo, né?
Controlaram demais os caras.
Pode ser?
É que eu acho que muita coisa
Cara.
mudou depois daquele Mella Seth Palace, né? Fechou o pau lá da torcida do Pacers com os caras. Acho que deu uma.
Aquela foi
Eu acho que deve ter dado
sensacional, hein?
alguma coisa. Acho que alguma
Que
coisa
bela briga,
aconteceu
hein?
ali.
Que bela briga, hein? Que bela briga.
Pô, aquela ali é uma das melhores da história.
Tem um documentário, acho que na Netflix, se não me engano.
É esse? É Mella
Assista.
Seth Palace.
Quem não assistiu, assistam, amiguinhos. É muito entretenimento. E eu fiquei com dó do Jermaine O'Neal depois. Deu dó dele. Deu dó dele.
Ele deu
Agora.
sorte não, que ele escorregou, senão ele ia matar o torcedor.
Mas acabou a carreira dele, né, irmão?
Ah, não, foi errado com a carreira do cara.
A liga acabou com a carreira do cara, né? É muito
Não,
triste.
e o cara novo, né? Tipo,
É.
começando a estourar.
É, muito triste. Era um belo de um jogador.
É,
Vamos falar dos
que eu.
50 pontos do Curry? Eu acho melhor nem falar, né? Porque falar que o
Não,
Curry
eu ia
é o.
tocar no ponto assim, ó. O negócio ficou bom ali no finalzinho e tal, tá? Score, o LeBron meteu aquela cestinha e tal. Foi a parte boa do All-Star Game. Mas tipo, o que eu achei mais legal desse dia aí foi os velhos, né? 75 lá. Tudo bem que tem uns caras que eu não concordo no 75, né? Tipo, Westbrook, Anthony Davis, né? Caras que ainda tenho que provar na liga, tipo, James Harden. Mas foi legal de ver, tipo, pô, Michael Jordan tava lá, né? O Michael Jordan nunca participou de nada da NBA. E aí começou a aparecer
Então,
os caras e eu fiquei pensando assim, ah, o Jordan vai aparecer, o Jordan vai aparecer. Aí teve o um vídeo do Scottie Pippen, disse, ah, vou mandar um vídeo do Jordan. Aí o Jordan entrou lá e a galera surtou, né?
no começo da temporada fizeram aquele comercial, né, da NBA 75 anos. E o Jordan não
Deixaram ele fora.
apareceu. Aí ele apareceu, acho que foi uma surpresa para todo mundo.
Exatamente. É que o Jordan foi representado pelo Michael B. Jordan, né? Teoricamente, ele tá representando o Michael Jordan ali. Mas eu achei sensacional, né? Pô.
Você vê que todos eles... Você vê que gostam um do outro. Você vê até o Dennis Rodman lá, com o pessoal conversando, trocando ideia. Michael Jordan zoando. Essa parte, pra mim, foi a melhor coisa do final de semana das estrelas.
E aí, é nossa falando de competitividade, né, Edu? Tu viu o vídeo do Jordan com o Magic Johnson?
Vi.
Esse aí é o cachorro velho. Aí o Magic ri, diz, tá com os teus tênis aí, vamos jogar um contra um agora. Pô, olha o nível de competitividade que os caras têm aos 60 anos passados.
É, o Jordan, você olha lá, mano, eu daria fácil a camisa do Knicks pra ele, velho. Nossa, ia jogar fácil no meu time hoje. A gente brinca, mas jogava fácil pra mim. Opa! Ele jogava muito fácil pra mim, velho. Jogava muito fácil. Tô brincando, brincadeiras à parte, velho, mas é isso. Acho que a geração mimi tá, já chegou na NBA já também, né? Todo mundo tem medo de... Porque hoje em dia com o negócio de rede social, né? Até isso os caras acham que tem medo. Até medo de, às vezes, ser mais agressivo.
Falar uma coisa,
Não, vou dar um exemplo. Aquele jogador do Milwaukee que machucou o cara lá, que eu nem lembro qual foi.
Ah, o Grayson Allen.
É, o Grayson Allen. Cara, todo mundo sabe que ele não é um jogador limpinho, né? Ele sempre foi agressivo, desde a época do college. Ele foi assim.
Sim, tem vários vídeos dele fazendo
porra. Mas, cara, o cara tem que ser extinto do basquete. Porra, velho, você quer cordeiro, irmão? Porra, sei lá, velho. Cara, é jogo de contato, velho. Você
o
vai.
Draymond Green faz, o Draymond Green faz vai, falta não, ser mais pesada.
Eu concordo que não foi legal. Não tô falando, pelo amor de Deus, não tô falando pro cara
sim,
fazer
óbvio.
Isso. Não é. Porque senão vão falar que é isso, né? Não é isso. Só que, porra, não dá pra ter seu jogador bonzinho, bobão, dentro de quadra, velho. Você entendeu? Não é assim que o esporte é feito. O esporte tem que ter o cara que tá puto. O esporte tem que ter um Patrick Beverley, cara, na quadra. Um cara que é chato, que xinga todo mundo, quer matar todo mundo dentro de quadra, velho. Entendeu?
Então,
não tem
mas
que ter só o LeBron, não tem que ter só o LeBron que fica chorando por tudo. Encosta nele, ele grita na quadra, velho. Parece uma criança, parece um bebê chorão, velho. Por isso que o LeBron nunca vai ser o que tem que ser, velho. Pra mim, podem falar o que for. O Kobe era 10 vezes mais legal de ver do que o LeBron jogar, velho. Porque o Kobe tinha no olho dele, mano. O Kobe era outra coisa. E não, eu não
era sou feio de ganhar.
Kobe. Eu não sou fã do Kobe.
O Kobe entrava na quadra e parecia que ele se transformava, né?
É,
tá ligado a história do Pelé? Que o Pelé disse que é o Edson fora da... E o Pelé e o Edson são pessoas diferentes. O Kobe dentro da quadra era um, Kobe fora era outro, completamente diferente.
Então, assim, eu faltam Kobes, cara. Faltam não jogador, mas a personalidade do Kobe hoje. Só que os caras têm medo. Os caras têm medo. Se tem alguém com essa personalidade mais polêmica, os caras ficam com medo. Porque hoje qualquer um cancela.
Imagina o Dennis Rodman hoje.
Não, o Dennis Rodman jogaria um ano e estaria expulso da liga, velho. Tava jogando na China.
Invadir a casa dele, iam expulsar ele da liga.
É. O Rodman não ia
render. Tava expulso, Pedrão. Tava expulso, Chico. Não jogaria. E aí você vai falar, cara, porra, falta pra caralho.
Sim, aí tu pega Dennis Rodman, Rick Mahorn, Bill Laimbeer.
Não, o próprio Karl Malone, cara.
O
Karl Malone era um inferno, velho. O bicho era o
Gary Payton, Sean Kemp, Tim Hardaway, que era falador, gritava na cara dos outros. O Kevin Garnett, até o próprio Kevin Garnett hoje em dia já é
incomodado. O Kevin Garnett, o Paul Pierce, que era um trash talk maldito também.
Eles iam se ferrar hoje em dia.
Não, ia mesmo, mas não tenha dúvida.
Ia acabar, não ia ter carreira.
Não, ia jogar 2 anos e aí iam ter que tirar. Ah, não, ou então iam castrar o cara, né? Como devem castrar hoje um monte de jogador. Né?
É, as multas, né?
Não, é multa aí, o multa o cara chegar lá e aí o cara tá preocupado com a vida dele, o cara quer ficar milionário. Vamos lá entre nós aí, vamos falar a verdade. O cara quer ser muito rico. O cara quando chegou no nível da NBA, ele não tá preocupado. Tem uns ou outros que já ficaram muito ricos e aí eles vão buscar para eles ganharem título e ficarem mega famosos da vida, assim, para
sim.
Tudo. O cara, o primeiro passo dele, quando ele vira o jogador profissional da NBA, é quer ganhar dinheiro. E aí chega o assessor dele lá, que o cara pisa na NBA e já tem um assessor grudado na jugular dele para ganhar um percentualzinho do salário de 2, 3 milhões por ano que o cara ganha. Já tem o cara lá para dar uma vampiradinha. Mano, a primeira bosta que o cara faz, ele já chega nem, ô irmão, velho, se você continuar assim, os caras vão te expulsar, você não vai jogar mais essa porra, velho. Ou você acha que não vão fazer isso com o Grayson Allen?
Provavelmente.
Porra, aí você vai ver daqui um ano o cara não faz mais nada, e o cara vai perdendo o
brilho. Fica manso. Fica
não,
manso.
Fica manso, aí castra o cara, entendeu?
Não acho que é difícil. Que certo.
Não acho, pelo amor de Deus.
É difícil ter alguém que, tá, que ainda é loucão, assim, tipo o Patrick Beverley ainda é do mesmo jeito que
ele se foi. O DeMarcus Cousins, né?
É, o DeMarcus Cousins é outro também.
Mas foi castrado. Olha como ele tá hoje. Assiste o jogo dele hoje, pra você ver. Nenhum time quer pegar ele, por causa da imagem dele na liga.
Ele só nos contratou de 10 dias, né? Agora tá no Denver. Nem sei se tá ainda, acho que tá ainda.
Não, mas o cara, mas é que agora tudo bem que ele tá na descendência técnica bizarra, mas mesmo antes... Ele ficava um ano num clube, numa franquia para outra. Assim, você não sabe como que ele é dentro do vestiário, nada, mas acabou. Não tem hoje. Hoje eu falo, aponta para mim o jogador agressivo da NBA. Agressivo, agressivo, agressivo mesmo. Você fala, mano, esse bicho ele vai ganhar, ele vai passar por cima de todo mundo. Eu só penso no grego e não pela personalidade. Eu penso porque ele é um cara que pouco mais se aproxima do Kobe na questão de vitória. O cara pode estar jogando o jogo mais bobo da vida dele e quer ganhar o jogo.
Sim, ele tava voando no All-Star Game, né? Ele e o Embiid estavam jogando com vontade.
O Embiid. Então, lembramos de dois. Para mim, são os únicos dois que sobraram aí. Você vê que se o cara precisar, um desses dois precisar dar uma voadora em alguém para ganhar, eles vão dar. Acabou, o resto acabou. Não tem. Não tem. Antes você tinha um por franquia, velho.
Até mais, né?
Em 90 você tinha no mínimo um por franquia. Você fala, caralho, velho. Porra, olha esse cara, mano, nossa, vai pegar fogo. O Karl Malone com o Scottie Pippen, mano, vai dar merda isso aqui. Os caras vão se matar. O Dennis Rodman com não sei quem, vai se matar, velho. Os caras começavam a...
Sim, seguir, o Larry Bird com o Dr. J. Pô, os caras saíram no soco, mais uma vez.
É muito louco, e eu acho que isso aí acabou a graça um pouco nesse sentido, né? Vamos ver. Aí agora a graça é fazer cesta de três, é isso.
É.
Virou. A graça é você pegar a bola e jogar.
Você vê que os pivôs fazem isso, né?
Aham. Uhum. Qual salve, que é a graça? Vitão. Salve, salve, Vitão. Um abraço, meu
querido. Tava rolando a live dele, né?
É, a gente tava. Eu vi antes,
até tava legal. Tava bem legal. O Vitão sempre surpreendendo com essas lives dos americanos, né? O ruim
sempre
o ruim
só gringo,
é o tempo que o americano ficou ouvindo a gente falar, eles falarem em português só. Que não tem muito o que fazer, né? Que você tem que traduzir.
Ah, sim. Tem que traduzir o cara, não tem o que fazer.
Mas é muito massa, cara, ver um pouco dessa postura de como que é a torcida lá, né? Então...
Como é que eles veem o jogo, né?
Eu acho bem divertido, assim. Agora, é que eu te falei, dá vontade mesmo também de fazer algumas perguntas um pouco mais do dia a dia dos caras lá como que é a rivalidade mesmo, né? Se eles chegam a ver o cara com a camisa, por exemplo, lá do Brooklyn e o cara fala, fuck you, Nets, né? É tipo alguma coisa assim.
Mas é, se tem rivalidade assim, né?
Ok, tipo, chamar igual a gente chama os gambá, corintiano maldito, gambá, filha da puta, os caras fazem essas coisas. Eu tive lá, eu não presenciei, tá? Então...
Eu acho que é mais capaz de ter essa rivalidade no futebol americano que no basquete, né? Futebol americano
tem,
é mais,
cara,
tradicional,
não, né? Mas já foi, né? Mas já foi mais também, velho. Hoje não tem mais, cara. Por exemplo, hoje em Nova York são dois times porcaria, velho. O Giants e os Nets. E os
Jets.
Os Jets, cara. São dois times que não estão brincando pra nada. E aí os caras não ganham de ninguém, só toma naba, um faz o outro. Você tá perdendo, cara. É você também. E aí, que gracinha.
É, tipo isso.
É, imagina assim, vou dar exemplo. Imagina se, ó... Se o Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo fossem rebaixados, como que você ia zoar os caras?
Como não tem que como.
Os torcedores iam se zoar?
Aí, rebaixado, tu também é.
Rebaixado, é isso.
Ia ser um meme do Homem-Aranha, né? Se apontando.
É isso aí. Mas eu gostaria de saber como que é lá. Eu sei que tem um pouco, mas eu não sei se é notório assim no dia a dia da rua, tipo, ou quando vai ter clássico, um zoando o outro, até porque a quadra é mista, né? Tem todo esse. Você vai lá para Boston com a camisa do Knicks, você entra no ginásio de
Ó,
Bolas.
aí o que o Vitor falou aqui, o Knicks tem mais rivalidade com os torcedores, tem mais ranço com o pessoal do Boston Celtics.
Ah, mas é natural, né? Porque o Brooklyn não tem graça nenhuma, né?
Exato.
Torcer
É,
para bater em mesmo
o
empate.
que a gente estava falando do All-Star, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que eles tinham que mudar o sistema da votação. Não é mudar o sistema, mas eu mudar o peso do percentual, né? Que o percentual é 50% da galera que vota, dos fãs, e aí 25% dos treinadores, dos dirigentes, os, não é dirigentes, é dos repórteres e 25% dos atletas. Eu acho que eles tinham que botar esses 50% para os atletas, né? Ou para os caras que são repórteres e os outros 25% divididos. Porque senão acontece que nem aconteceu agora do Andrew Wiggins ser titular no All-Star Game. Que é um cara que, tipo, né, não é. Não fede nem cheira na liga, né? Vamos ser bem sinceros, não é o cara que deveria ter sido,
Cara, esse
né?
cara, esse All-Star aí é a mesma coisa de falar que eu sou bonito, velho.
É, por exemplo, o Jarrett Allen foi All-Star também, tipo, pegou lá a vaga de alguém que
Exato.
se machucou e, tipo, não levaram o Miles Bridges, que tá tendo uma temporada bizarra. Aí eu acho que é aquela questão de querer alegrar o time da casa, né?
Sim.
Mas mesmo assim, por exemplo, essa
Como
a
que não
votação
foi o
do Andrew
Julius
Wiggins
Randle?
foi complicada.
Como que não foi o Julius Randle? É um
É.
absurdo.
Tipo, o Andrew Wiggins ter ido foi bizarro. Por exemplo, o Zach LaVine foi banco do Trae Young. Porque o Trae Young foi mais votado pelos fãs que o LaVine. O LaVine foi mais votado pelos repórteres e pelos jogadores.
Então.
Tipo, eu acho que se mudasse o sistema também, já ia deixar mais os melhores, né? Os melhores iam ser chamados para os jogos, né? Eu vejo muito isso, né? Não sei o que vocês acham.
Ah, cara,
É, mas
é
eu diria que
que.
não mudaria muito, não, o estilo do jogo.
Eu
Eu
também
acho
acho
que
que
iria ser a
não.
mesma coisa.
É, vai ter sempre um cara que você vai, não vai concordar, ou com a torcida, ou com os próprios treinadores ou repórteres. Vai ter sempre alguém que você não vai concordar. Cara, mas é duro, né? Tem uns caras que você chamar, falar assim: ah, eu tenho um All-Star no meu time, né? É o Andrew Wiggins. É difícil.
Quem é o All-Star do time?
É igual o Knicks fans aqui, nós, que eu falo por mim, eu fui iludido ano passado quando falaram que
Pelo
o
Julião.
Julius Randle era um All-Star. A gente deveria ter aproveitado essa história, essa brincadeira de mau gosto que foi feita e ter trocado ele por outro All-Star, né? Que agora a gente troca nunca mais, né, velho?
É.
É verdade.
Aí, ó, o Edu, aí, ó. O Vitor falou, o Nets é o primo pobre, isso é verdade, é que nem o Clippers e o Lakers. É, aí ele falou assim, o dia que
Antes fosse.
fizer uma
A
live
questão, ó, pobre
com o
eles
Steve
não
Smith.
são, pobre eles não são. Infelizmente, o Vitão, por mais que eu torça pro Knicks hoje, o Nets está bem na nossa frente. A chance do Nets ganhar alguma coisa hoje é mais que 3 vezes mais que a nossa. Não tenha dúvida. Mas eu vou zoar os caras pro resto da vida, velho. Porque eu tenho certeza que nunca vão ganhar nada. Mas eu tenho que torcer para não ganhar, porque se ganhar, nós estamos fodidos, velho. Tô fudido.
E ele
Pode
falou, o
chamar,
dia
Vitor.
que
Pode chamar, Vitão. Porque eu vou
os
participar
dois
com o maior
polêmicos juntos.
gosto. Cara, eu e esse cara aí, nós vamos dar muita risada junto. Eu com o Steve Smith, cara. Porque eu tô num ódio tão grande do New York Knicks, cara. Que se eu faço programa junto com esse cara aí, nós dois a gente arrumar treta com todo mundo na rua.
E arrumar atento com o Spike Lee.
E eu vou filmar o dia que o Tibbs for demitido. Eu vou comprar
Demitido.
fogos, eu vou disparar aqui na frente da minha casa e vou filmar para mandar para vocês.
Então, não sei se vocês viram, né? Falou do Steve Smith, que ele falou que. Como é que ele falou? Vocês realmente vão colocar ainda o Larry Bird na frente do Kevin Durant? Como, vocês ainda acham que o Larry Bird é melhor que o Durant? Nessa lista agora que a ESPN fez dos 75 maiores da história, né? No top 10 ali. Eu achei a lista bem coerente até. Porque eles
Passa a lista aí pra
valorizaram.
gente. Passa aí a
Deixa
lista.
eu. Ai, vou ter que achar essa lista, deixa eu pensar. Foi no Instagram. Deixa eu catar aqui o Instagram de quem foi.
Ih, caralho.
Eu vou ficar torto aqui, mas vou catar aqui. Vou pensar. NBA, talvez.
Cara, assim, deixa eu falar sobre o Kevin Durant, né? Eu vejo, assim, o Kevin Durant, falar da qualidade dele é inegável e qualquer um que fala que ele não é bom tem que morrer com um monte de formiga na boca, com a língua toda engolir a língua. Mas, assim, o Kevin Durant, o único título que ele tem na NBA, ele só ganhou porque ele estava no time certo na hora certa, tá?
Tá com Curry, né?
Tanto que foi provado que depois que ele saiu de lá, por maior panela que ele fizesse, ele nunca conseguiu ganhar. Então, assim, eu acho que tem que ter uma ponderação, tanto da parte da imprensa, e isso serve até para a imprensa brasileira, tá? Endeusam muito o Kevin Durant como jogador. E assim, não é. E de novo, não é que ele é ruim, pelo amor de Deus, porque quando você fala isso pro cara, parece que você tá chamando o cara de ruim, né, Pedro? Parece que você tá falando que o cara é horroroso. E não tô falando isso. Só que, para ele ser um mito. Para ele ser um cara que vai ser comparado com o Larry Bird, né? Eu acho que tem uma distância daqui até a Lua. O Larry Bird levou a franquia de Boston nas costas durante não sei quantos anos, irmão. Eu não sou torcedor de Boston, se eu não saberia na ponta da língua. O Larry Bird com
Cara,
aquele shortinho entochado na toba dele, quantas e quantas vezes ele não levou o time para as finais? Quantas vezes, velho? Sozinho, velho. Entendeu? Você não pode comparar dos jogadores. Desculpa, na minha opinião. Não dá, não dá, não dá.
o Kevin Durant, ele é acima da média. Dos jogadores de hoje, ele é acima da média. Mas sei que nem falam, se dá história assim, eu também não concordo, não.
Não, eu acho que tá longe de ser. Tá longe. Mas tá longe, na minha opinião, hein? Longe. Longe. Mas, de novo, né? De novo, poder. É que a geração Nutella que só viu o Durant jogar vai falar que tá tudo bem, né? Não, é verdade. O cara que não viu o Larry Bird jogar, eu vi alguns jogos dele. Mas assim, né? Não, como que você vai falar?
Fica difícil.
É, fica. É, lógico que fica. Eu tô tentando te ajudar, ô Chicão, porque você tá devagar aí, irmão. Porra! Tá foda, hein, irmão? Tô tentando ajudar o Chicão aqui, senão a live vai embora. Caralho. Achei um negócio aqui, ó. Ah, mas aqui eles não estão colocando na ordem de beleza. Ó, achei aqui, Chicão. ESPN divulga a lista dos 75 melhores jogadores da história da NBA. Achei, dia 22 do 2.
Jordan, eu lembro de cabeça que é Jordan, LeBron,
Lembro.
Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson.
Deixa eu ver. Ó, vou falar para você. Vou falar para você. Achei porque eu sou bom. Primeiro, Michael Jordan. Segundo, LeBron James. Terceiro, Kareem Abdul-Jabbar.
Kareem.
Quarto, Michael Jordan. Cinco, Will Chamberlain.
Quarto, Magic Johnson.
Quarto, Magic Johnson. Isso. Sexto, Bill Russell. Sétimo, Larry Bird. Oitavo, Tim Duncan. Nono, Oscar Robertson. Décimo, Kobe Bryant. Cara, para mim aqui tá bem justo. Eu só
Eu
não acho
achei
que o
ela bem
Kobe
coerente.
é o, é, eu só não
Tá
acho o Kobe
coerente.
de, eu só não acho o Kobe o décimo aqui, mas tipo, não acho que o Kobe tenha sido pior que o Tim Duncan, cara. Assim, na boa, não consigo achar ainda, né? Então, mas ok, assim, daria para dar uma boa discussão. 11º, Shaquille O'Neal. Aí o Kevin Durant vem 12º e aí começa um monte de outros jogadores, né?
É.
Olajuwon, Julius Erving, Stephen Curry. Só que aqui você vê uns jogadores aqui, velho, que você fica meio preocupado, né? Aí, sei lá. Você vê, por exemplo, um Karl Malone, um John Stockton, quase que juntos aqui. Ah, sei lá, mano, é meio difícil, né? Porque tem uns jogadores mais antigos. Por exemplo, você tem um Allen Iverson lá em 31º, por exemplo.
Sim, o Iverson
Dói,
está muito para baixo, né?
Dói, né? Dói bastante, entendeu? Pô,
Até, por
cara, meio.
exemplo, eu vi assim, tipo, o Dennis
Ó,
Rodman, por maior que.
o Patrick Ewing e o Walt Frazier em 40º, 41º, velho.
Sim,
Dói,
tipo,
entendeu?
o próprio Dennis Rodman, por maior, tipo, não foi o puta jogador, mas o Rodman tá lá em
Ó,
74, eu acho,
ó, ó, ó.
72.
Eu vou falar um negócio, por exemplo. Eu sei que você ama Chicago, cara, mas o Patrick Ewing não foi pior que o Scottie Pippen, cara. Não
Não,
foi.
claro que não.
Não foi. E tá aqui na lista, velho. O Scottie Pippen tá em 32º. Pode ser que os caras tenham considerado os títulos que o cara teve? Pode.
É, o problema é
Cara,
que eles não falam como é
mas.
que é o sistema, né? O que que eles
Não,
avaliam?
mas assim, são todos baita jogadores, entendeu? São todos muito bons jogadores. Aqui é difícil, você passa do décimo aqui, você começa a falar, beleza, isso aqui não dá para falar, beleza, passa. Mas, mano, tem uns negócios aqui meio bizarro, né? Tô
É,
falando
e
de
aí, tipo,
posição.
tem cara que ficou fora que é foda. Tipo, Tracy McGrady ficou fora, Vince Carter ficou fora, o Drazen Petrovic ficou fora, né? A própria, o Arvi da Sabonis, o pai de Sabonis, ficou fora, por
Sim.
mais que ele tenha jogado pouco tempo na NBA, ele
É,
foi um
aí você
baita
vê o James
jogador.
Harden aqui em 50º, nunca ganhou um pirulito na NBA, né?
Exatamente.
Nunca ganhou um
Quem vê
pirulito,
esses caras jogar, dói quem não vê eles na lista.
né?
Quem
É verdade.
acompanhou, né?
É
Quem
verdade.
acompanhou.
É verdade.
Dói? Você fala, caramba. O cara jogou muito pra não estar tá aí. E os caras que não ganham nada, não, nem joga tudo
O
isso.
Carmelo Anthony tá em. Como que o Carmelo entra melhor que o Vince Carter, cara? Na
Sim.
boa. Cara,
É
o
claro, eu
Carmelo
acho
entra.
que tem um pouco da mídia aí. Alguns nomes acho que são
É,
só de
também.
mídia, só pra.
Também acho.
Porque de
É, aí,
habilidade
tipo.
mesmo. É verdade. E dessa geração mais nova, alguém vai entrar nesse top 10? Eu não vejo ninguém tirando esses caras, tipo, não vejo.
Eu também não vejo.
Não vejo Kevin
Ah,
Durant,
top 10?
Stephen
Não,
Curry, James
não.
Harden, não
Não,
vejo esses caras no top
eu vou
10.
te falar. Eu acho que o LeBron tá
E o Grego,
bem.
pra mim, o
Não,
Grego é o cara
ó.
que tem mais potencial desses, não vejo o Grego também. Vejo o Grego talvez ali, ó, em 12º, 13º,
Eu
no
acho que.
máximo
Não,
15º.
ó. Ô, Chicão, mais uns 2 anos grego aqui, ele belisca aqui, ele começa a passar esses de trás aqui, tá? Na minha opinião. Se ele ganhar mais um ou dois títulos aqui, ele passa. Ele vem aqui pros 10, ele entra com certeza. Mas não vejo o LeBron 12º, é a minha opinião, tá? De jogo
Sim.
de basquete, LeBron é um baita jogador, mas não acho que ele é o segundo melhor jogador do mundo. Ele não é o Maradona do Pelé, velho. Você entendeu? Ele não é o
Sim.
Maradona do Pelé, irmão. Né? Não sei
Para mim
se.
seria o Magic Johnson, né? Ou o
Poderia
Kobe, né?
ser. O que é que o Kobe, ele. Assim. Ele teve chance de ser. Sei lá.
Ser
Eu acho
maior,
que,
talvez, né?
não, eu acho que o décimo não tá ruim para ele. Porque,
Não,
mano,
acho que não também.
como que você pode pegar e falar do Karim? O problema do LeBron, que o LeBron ele só tá aqui, cara, por causa dos números dele. O LeBron hoje, daqui a pouco ele vai virar o maior pontuador da liga. Ele vai jogar mais 2 anos, que ele já falou que quando ele jogar um ano com o filho dele, ele vai se aposentar. O LeBron com uma mediazinha de 20 pontos aí, ele vai ser tudo, velho. O
Vai
LeBron ele
ser o
vai.
maior da história, nesse
Vai, né?
negócio de
Nessa parte
pontuação.
vai. E aí os caras não tem como, né? Você não discute, né? Entendeu? E você não
Exato.
discute, né?
É, não tem como dizer que ele não foi o maior pontuador da história, né? Talvez o que ele botaria até na frente do Jordan. Acho que não, pela grandeza do Jordan, mas nunca se sabe, né?
Sim.
Mas essas listas aí são sempre bem polêmicas, né? Tem
Eu
coisas
acho que
que.
foi por isso que a NBA não quis enumerar, né, colocar posição, para não ter se ter
Não,
mais mas ia dar
vitimismo.
treta. Ia dar mó treta.
É,
É
ia
porque
dar muito. A NBA foi muito bem ter feito por posição, né? Ah, os pivôs, os
É.
alas, os armadores. Mas não falou que era o melhor de cada posição.
Porque quando lançou a lista dos 75, já rolou uma tretinha. Ah, é
Já?
porque tá.
Lógico. Pô, você não
Sem tem o Vince Carter, velho. Pô, você não tem o Vince
é, então.
Carter, mano.
Tem
Porra, como
muitos
que você não tem.
jogadores aí que.
Você tem o Westbrook, você não tem o Vince Carter, irmão.
Vince Carter
Velho.
é o único cara que jogou em 4 décadas diferentes da liga, né?
Mano, é maluco você imaginar isso, né? Você tem
O
outros aí que
cara
você tem
era
o.
conhecido por ser um dunker, né? O melhor dunker da época, e virou o sexto maior cestinha de três da. Se aposentou como sexto maior. O cara mudou o
Pois é.
jogo
É, então.
completamente para continuar jogando, tá ligado?
Sem
É,
contar
pô.
que levou a franquia pra frente, né? O Vince Carter
Sim,
e
em
o
Toronto
Curry.
ele é como se fosse Michael Jordan, Toronto, né? O basquete nasceu em Toronto por causa dele, né?
É.
Quem viu o documentário Vinsanity, aquele, é bem isso. E tem um outro documentário, eu vi esses dias, só que esse não tá legendado nem traduzido ainda, que é sobre a carreira dele, os últimos anos dele. É bem legal. E aí conta tudo da trajetória dele, desde criança, que ele jogava futebol americano e basquete, que ele tocava na banda marcial da escola. É bem legal para quem quiser assistir, só não sei o nome. Ajudei pra caramba com a informação.
Então, um jogador desse não tá nessa lista, né? Por isso que eu acho que teve muita mídia. Ah, vamos pegar um jogador que tá em alta agora, mais ou menos, só pra.
Ah, teve, né? A liga
Ah.
ela quer vender coisa, né, irmão? Então
Sim, o
assim, você
próprio Dwight Howard não tá na lista e o Anthony Davis tá. E,
é,
tipo,
isso é
se tu
bizarro.
comparar
Isso é
os dois,
bizarro.
o Dwight Howard já
Bizarro.
fez muito mais coisa que o Anthony Davis na
Sim,
carreira, né?
concordo. Concordo.
É.
Concordo. Verdade. É verdade. É verdade.
Oi, para nós ir fechando aqui a nossa livezinha, que era sobre o All-Star Weekend, já nós falamos sobre 75 mais. Bom, a gente fecha aqui dizendo que o ponto alto do negócio foi a exibição lá dos caras, né, dos 75 mais, tá? De ver o Jordan em quadra, que o Jordan não aparecia no evento da NBA há 75 anos.
Ele
E
só, não, ele
ver.
aparece sim quando ele tá lá em Charlotte, ele tá lá
Vai estar
tomando a
em Charles,
cervejinha
né?
dele, aparece de vez em quando, dá uma filmadinha nele, aparece sim, mas só assim também, tadinho. Tá pobre,
E.
menino, o Jordan.
Ah, deve estar. E o ponto alto do final de semana foi esse, né? O campeonato de terrado foi ruim. O campeonato de três não foi ruim, mas não foi com os melhores. O Rising Stars foi legal e o jogo de extremidades foi sensacional. E era isso, né? Agradecer a presença de vocês. O nosso jabazinho gostoso antes de ir embora. Quer comprar uma camiseta de basquete, um boné, um moletom? Gomes NBA Store.
Um beijo,
Arroba Gomes NBA Store. 10% de desconto para você que for lá e falar que foi pelo Bar do Bill. Aproveita que o produto é sensacional. Recuse
é muito
imitações.
bom, recusa imitações. É, só peça o tamanho, né, que tem que pedir. Tá me demorando o nosso amigo Gomes, né? Tô esperando a minha camisa Switch Edition. Já vai ser em 2030 quando ela chegar. Tô brincando, viu, gente? É que eu tenho um tamanho maior que o normal e aí não chega a minha camisa e eu quero a porra da camisa do Knicks. Eu já vou perder a vontade. Já falei pro Gomes que se não chegar até o final do mês, cara, que eu vou esperar do ano que vem, velho. O Knicks já vai estar rebaixado, velho. Tá puta aqui o inferno. E é da hora as camisas dele, viu, velho? É bem legal as camisas.
Demais, demais. Eu tenho três camisetas do Gomes, vale muito a pena. Três camisetas e um boné.
Mas
É.
nós.
Era
É
isso,
nós.
galera.
É, vai voltar
Reduziu.
agora. Sexta-feira é nós na NBA. Volta. Vê passar nervoso de novo.
Agora
Muita
falta
alegria.
26 jogos, né?
Ah, é
25.
naba. Vou ver naba.
Eduzinho,
Tá
muito obrigado
perdido.
por estar aqui de
Obrigado,
novo.
velho. Ó.
Pedrão, foi um prazer. Aparece de novo aí com a gente.
Valeu. Tamo junto.
Galera, um forte abraço para vocês. A gente se encontra aqui na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um beijo. Uou!